Ele escolheu os cravos. Áudio 11, áudio final, continuação do capítulo 14. Costumamos ser um tanto céticos quanto ao desconhecido. Sara, nossa filha, certamente é. Denaline e eu pensamos que fosse uma grande ideia. Raptamos as crianças na escola e as levamos direto para uma viagem de fim de semana. Fizemos reservas em um hotel e contamos para as professoras, porém pedimos segredo. Quando aparecemos na sala de aula de Sara, que frequentava a quarta série na tarde de sexta-feira, pensamos que ela ficaria emocionada, mas não. Ela não gostou da interrupção. Quando saímos, assegurei-lhe que nada estava errado. Fomos buscá-la para ir a um lugar divertido. Não adiantou. Quando chegamos ao carro, ela estava chorando. Sara ficou confusa. Ela não gostou da interrupção. Tampouco nós. Jesus prometeu voltar em uma hora inesperada e nos levar deste mundo cinzento que conhecemos para um mundo dourado que desconhecemos. Porém, uma vez que não conhecemos, não temos a certeza de querer ir. Ficamos até mesmo preocupados só de pensar em sua volta. Por este motivo, Deus quer que façamos o mesmo que Sara finalmente fez. Confiou em seu pai. Não se turbe o vosso coração, disse ele. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1, 3. A propósito, depois de algum tempo, Sara relaxou e aproveitou a viagem. Na verdade, ela nem queria voltar. Você também não vai querer. Preocupado com seus momentos finais, deixe-os aos pés da cruz. Deixe-os lá, junto com seus maus momentos, momentos enlouquecedores e momentos de ansiedade. Alguém pode estar pensando, sabe, Max, se eu deixar todos estes momentos aos pés da cruz, só me restarão bons momentos. Bem, e o que você tem a perder? Concordo, só lhe restarão bons momentos. Palavra final. Não havia nada de extraordinário nessa carta. Sem letras em alto relevo, sem marcas d'água. Nada de papel especial, nenhuma marca. Apenas uma folha de papel amarela com a borda superior cortada. Nada há de impressionante na escrita manuscrita, mas não era assim. Quando criança, tentei imitá-la. Mas você não desejaria imitar esta escrita. Seria difícil decifrá-la. Linhas anguladas, letras irregulares e espaçamento inconsistente. Mas era isso que meu pai podia fazer. A doença de Lou Gehrig havia enfraquecido suas mãos a ponto de mal poder levar o garfo à boca, quanto mais escrever em uma folha de papel. Imagine escrever com todos os seus dedos enfaixados ao redor da caneta e chegará perto de compreender qual era o seu desafio. Essa foi sua última carta para nós. A doença e o tempo frio quase o haviam levado. Denaline e eu deixamos o Brasil às pressas e passamos um mês comendo refeições hospitalares e alternando turnos junto ao seu leito. No entanto, ele reagiu. Então voltamos para a América do Sul. Um ou dois dias após a nossa chegada, recebemos esta carta. 19 de janeiro de 1984. Queridos Max e Denaline, estamos felizes por vocês terem chegado bem. Agora descansem e mãos à obra. Adoramos a sua vinda, até mesmo as noites que passaram comigo. Max, não importa o que aconteça, você e Denaline devem sempre permanecer juntos. Bem, não há necessidade de ficar rabiscando. Acho que vocês sabem o quanto eu os amo. Apenas vivam uma vida cristã sadia e temam a Deus. Espero ver vocês novamente aqui na terra. Caso contrário, os verei no céu. Com muito amor, papai. Imaginei meu pai escrevendo estas palavras, inclinado em uma cama de hospital, caneta na mão, bloco de papel no colo, pensando que esta poderia ser sua última mensagem. Você acha que ele escolheu suas palavras com cuidado? Claro. Você consegue imaginar-se escrevendo sua última mensagem para um ente querido, suas últimas palavras para um filho ou cônjuge? O que você diria? Seriam as mesmas palavras? Mesmo se não puder responder à primeira pergunta, pode responder à segunda. Como você pronunciaria suas palavras finais? Deliberadamente, cuidadosamente, Será que não faria como Monet com a paleta, procurando não apenas a cor certa, mas a sombra perfeita, a tonalidade perfeita? A maioria de nós possui apenas uma chance de fazer seu último pronunciamento. Foi o que aconteceu a Jesus. Sabendo que seus últimos atos seriam para sempre ponderados, você não acha que ele os escolheu cuidadosamente, deliberadamente? É claro, não houve incidentes naquele dia. Os momentos finais de Jesus não foram por acaso. Deus escolheu o caminho. Ele selecionou os cravos. O nosso Senhor fincou o trio de cruzes e pintou o sinal. Deus nunca foi tão soberano quanto nos detalhes da morte do seu próprio filho. Assim como meu pai deliberadamente escreveu a carta, também seu pai do céu deixou esta mensagem: Eu fiz isto por você. Eu fiz tudo isto por você. Fim do livro.